Os produtores de leite tiveram um ano de 2023 muito difícil, com problemas climáticos e principalmente uma baixa remuneração do produto afetada pelo ingresso do leite da Argentina e do Uruguai. Para fazermos um balanço mais profundo do setor, vamos ouvir o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês, Gado Holando, Marcos Tank. O ano foi de muita dificuldade para o setor, presidente.
Bem colocaste e tenho que dizer que sempre é um prazer falar contigo e com toda a tua rede, uma vez que nos dá espaço para podermos falar da nossa atividade tão essencial, tão importante no agronegócio, e que eu sempre digo que retém o homem, a mulher, o jovem do campo, mas que estamos com força, eu vou começar por aí, com força política, iniciativa, sem força. Estamos muito fracos nesse sentido, porque veja bem, tu acompanhaste toda essa nossa trajetória, nos deste espaço. Quanto, e vou usar uma brincadeira, quanto grito e pouca lã, né? Pareceu tosa de porco, né? Porque quanta coisa a gente fez, entidades, poderia citar aqui todas, né? Além da Gado Holando, Parsul, FETAG também, Emater, publicando números drásticos, para citar diferentes segmentos, né, e não entrar em ideologia política, mas todos dizendo que o custo de produção de um litro de leite está R$ 2,25, R$ 2,30, né, como bem publicamos e falamos, e o produtor recebendo R$ 2,10, né, R$ 2,10 agora de média, mas tem gente ganhando R$ 1,80, escutando a gente agora, dizendo, não, mas eu nem dois ganho. Então, assim, um setor em que tu fica praticamente um ano todo recebendo menos do que o custo de produção, e quem está fazendo esse custo de produção não é o produtor, que daí podemos dizer, ah, não, eles sempre vão chorar. Não, são as entidades que calculam, com seus técnicos, com seus peritos. E então, como chegar no fim do ano e dizer que está tudo bem, né? O que podemos dizer que foi bem foi o sócio da Gado Holando, mesmo um ano tão difícil, tivemos 43 novos sócios, aumentamos em mais de 1.000 registros, aumentamos muito o controle leiteiro oficial, e isso significa qualidade do leite, significa melhoramento genético. Então, o produtor que ficou, ele ainda está acreditando na atividade e investindo em melhoramento, em sanidade, qualidade. E isso é um elogio que tem que ser feito a esses heróis. Mas quem está ficando? Quem está conseguindo apanhar mais? Evidentemente, chegando no fim de ano, a gente tem aquela coisa de renovar as esperanças. Mas, encerrando esta parte, eu quero dizer assim, e tive a oportunidade de lhe falar isso, o que aconteceu, eu tomo como exemplo meu pai, né? Produtor de leite uma vida toda, 82 anos. O que, que ele disse? Como pode baixar o leite em junho, julho, agosto, setembro? Quando eu disse que estava baixando o leite ali em junho, ele disse, não, meu filho, é um engano. Nessa época do ano, e historicamente, ou seja, sempre tivemos aumento, tanto que jogávamos alguma conta extra, e que tivemos muito nos últimos anos, lembrando que temos 3 anos de estiagem e agora enchente sobre enchente. Então tivemos muita conta extra para comprar alimentos para o nosso gado. Mas então, no momento em que esperávamos uma remuneração melhor, tivemos baixas, e isso não afetou só o bolso, porque o bolso lesado, o produtor de leite já sabe que tem, mas afetou muito o psicológico também, quando tu te prepara, não, mas vou chegar vivo até aquele lá, porque lá vai acontecer alguma coisa, e aconteceu o pior. Então, nessa vez, mexeu com o psicológico, foi um ano sui generis de ruim, pois no momento de alta teve baixa.
Presidente Marcos Tank, ainda continua entrando muito leite da Argentina e do Uruguai?
Sim, tivemos meses, como diz que vocês acompanharam aí, que chegou a ter 300%, né, com média de 190% assim, de aumento. Baixou isto, né, não temos mais esses absurdos, esses picos, mas ainda assim temos aí o dobro do que entrava historicamente, né, mais que o dobro. Então ainda entra muito leite da Argentina e do Uruguai. A gente não é bobo, o produtor de leite está inserido no contexto socioeconômico, político, então entende que existe o Mercosul, mas o que acontece é que nós queríamos e esperávamos de autoridade, seja estadual, seja, né, na linha de deputado, governador, presidente, ministro, nós esperávamos uma mínima proteção. Eu sei que não é assim, não se fecha uma fronteira de Mercosul, importância econômica, política, mas o leite, entendo, o produtor de leite, ele não teve uma vantagem com esse bendito Mercosul, ele foi moeda de troca, e veja bem, né? Por exemplo, a Argentina se protegeu do açúcar brasileiro, não quero levantar esse tema político, mas porque o nosso destruiria qualquer coisa deles, porque nós seríamos altamente competitivos. E isso aconteceu com o leite de lá para cá. Ok, não dá para trancar, mas dá para criar alguma taxa, algum limite, no sentido de que proteger um pouco o nosso produtor, porque eu sempre salientei, falando contigo, eu sempre digo, isto tem um custo socioeconômico enorme, esses produtores todos aí que anunciamos aí, 20 mil que param, só esse ano 15 mil que param, isso tudo comprovado por ausência de notas fiscais que outrora tínhamos, né? Já falamos várias vezes que quando eu assumi a primeira vez Gadolano, tinha 80 a 100 mil notas fiscais mensais de produtor de leite entregando leite para alguma indústria, de forma oficial, portanto, com nota fiscal, talão de produtor. Hoje isso se resume a 30 mil. Claro, entendo os ouvintes que nos acompanham, não houve essa queda, né, de 70% na produção de leite, ele ficou mais ou menos estagnado, porque quem ficou na atividade aumentou a escala, né? Porém, ele está aguentando no osso, como se diz numa linguagem popular, né? Ninguém vive sem lucro por muito tempo. E não estamos falando em lucro estratosférico ou alguém pensar em ficar rico produzindo leite. Nós estamos pensando em subsistir e coexistir e ficar vivo na atividade, né? Então precisamos urgentemente que haja um equilíbrio. E antes que tu me pergunte, não quero te atropelar, as medidas do governo anunciadas, elas foram muito cortina de fumaça. E aqui, de novo, não entro em ideologia política, não entro em partido, não entro em preferência, porque o produtor, ele é eclético, e temos de todas as linhas, e todos são bem-vindos na Galolândia e bem-vindos como produtor de leite. O que estamos falando aqui é que as compras, né, de leite, muito, muito anunciadas, foram ínfimas. Produção de quê? De meio-dia, um dia, né? Então não dá impacto no a nível econômico nacional. As medidas do decreto vão entrar agora em fevereiro, era para 90 dias, foi falado, mas quem não foi lá, parou e leu as letras pequenininhas, de rodapé, não viu que estava escrito que entra em vigor em 90 dias, e foi publicado quando? Foi em outubro, não foi? Então, os 90 dias será em fevereiro. E tivemos reunião há pouco aí do Conselheiro, e eu perguntava para a indústria, esse decreto, o governo vai mudar o quê? A indústria entende que não melhora em nada, e não é o Marcos Tanque produtor falando. A indústria dizendo que não, palpável, não teremos, né? Então, assim, bem difícil. Nós estamos esperando mesmo é que Deus, Nosso Senhor, né, São Pedro, como se fala aqui, melhore as condições climáticas, que conseguimos produzir um pouco mais de alimento para o nosso gado, e isso diminui custos. entendam bem o consumidor que nos acompanha também. E eu sempre digo, produtor e consumidor terão e devem estar unidos. Nós não achamos que você, consumidor, tem que pagar estratosfericamente pelo litro de leite que compra para sua família. De forma nenhuma, quando paga 8, 9 reais, como aconteceu lá atrás, isso é um absurdo e que nós, produtores, não entendemos. Porque agora, se você está pagando 2 reais um litro, também é um absurdo. Eu estou aqui deixando bem claro que o custo de produção nosso é 2,30, então nós teríamos que pelo menos 2,50, e a indústria tem que também repassar o seu custo. Então falamos em preço justo para que todo mundo sobreviva e para que o Brasil possa andar para frente.
Ouvimos o presidente da Gadolando, Marcos Tang, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.